Se já tens mais de 16 anos e pelo 90 e queres ter sucesso com as mulheres, então ouve o Holocausto. Os rapazes vão ter que esperar.
Abertura da segunda hora do Holocausto, emissão 669 para o dia 14 de junho, estamos a meio do mês. abertura com Crime Fall e este Wildfire Season. Faz parte do mais recente trabalho, que tem edição da Napalm Records, distribuição da Recital, e eles intitulam-se como Epic Folk Metal. Mas isto até está engraçado. O álbum As The Pattern Falls, e ficou aí o tema Wildfire Season, já o disse. Nesta segunda hora vamos conhecer os Last Moon's Dawn, mas a seguir vamos recuperar um que é um dos melhores álbuns deste ano, um dos grandes álbuns deste ano, não é este tema, claro, mas sim os Enslaved com precisamente o tema The Watcher. Depois então vamos à estreia dos Last Moon's Dawn. A segunda novidade, aliás, para esta edição, Last Moon's Dawn, Episodes of the Dawn. Primeiro The Ardent Dawn. Epá, tanta coisa de Dawn. Caramba, que é isto?
Até eu próprio.
Until the Urge Eats Again.
As pessoas aqui no estúdio estão um pouco down.
Por acaso é verdade. Realmente é um som extremamente down. Depressivo mesmo.
Coelho tentou agora há pouco.
Embora muito, muito bem conseguido, mas
tentou cortar os pulsos.
Tivemos que o agarrar, porque ele já estava completamente.
Já tinha que tirar o revólver das mãos, senão.
Brutal, brutal. Bem, vamos acelerar a coisa, vamos passar para funerar-me este Beyond Recognition. Depois In New Made. Eu acho que conheceram, é um dos álbuns do ano, este The Fifth Season dos franceses Inhumate. Está simplesmente brutal. Ficou aí este 21 Grams, que segundo dizem as más línguas, é aquilo que se perde quando se morre. Não é?
Certas pessoas.
Mas
certas
realmente este lançamento do Inhumate, na minha opinião, leva a nota máxima mesmo.
Exato.
Está mesmo muito bom este álbum.
Também tem a nota máxima do Coirão.
E quando o Coirão diz...
Já sabem, se quiserem brutalidade, ouçam um bocado isto. E os outros Funebraram também não está nada mal.
Também.
Diga-se passagem.
Ora bem, brutalidade não é com estes senhores, mas isto era muito bom na altura. Senhores e senhores, ou senhoras e senhores, os Pantera.
Diamond Darrell.
O quê? Não percebi. Ah, ok. Obviamente não vamos passar dos dois primeiros álbuns, porque para já não...
Por razões disso,
também de sanidade mental.
Sanidade. E porque, é melhor não passar.
E porque também não temos...
Depois o que eles fizeram a seguir, não é?
É verdade. Vamos direitinhos para o álbum Cowboys From Hell e ficamos com o tema título, uma das minhas faixas preferidas também. Cá vai disto. Os Pantera no Holocausto. Queres dizer este som, não é? Que este silêncio. Não, é que isto...
Não, aconteceu aqui alguma coisa novamente, não é?
Aconteceu.
Então, vamos improvisar, Coirão.
Sabes alguma andota?
Não. Vamos falar de Pantera. Vamos falar de Pantera.
Porquê
Pantera?
O
que é que tu achas de Pantera?
Porque sempre me intrigou. Porquê Pantera e não Tigre ou Leão?
Mas realmente o próprio nome é
porque
curioso.
Porquê Pantera? Porque
é Pantera, não é? Mas faz sentido que o início da carreira deles já agora.
Olha,
é? Vamos a isto. Carreira deles,
vamos, a isto.
Pronto, vamos a isto.
Já está operacional.
Vai. Vamos ao
Pantera.
Digo eu.
Pantera. Aí está. este álbum, eu lembro-me na altura quando isto saiu,
sim, teve muito impacto.
Estava,
não?
Eu na capa de A, e isto rodava assiduamente. Este e o Vulgar Display Power são álbuns que
são álbuns provocando grande fervezinho.
Marcaram uma época,
por acaso,
até
de certa forma. Os que lá frequentavam.
É verdade, é verdade.
E realmente ficavam todos loucos.
É curioso como mudam os tempos, né? Hoje em dia raramente alguém fala de Pantera.
Já estou a imaginar o Raul a passar isto.
É curioso isso também.
E o pessoal todo histérico a partir os vidros e a atearem fogo.
Já estás a divagar demais,
exatamente.
Não, está devagar depressa.
Não sei se
olha, meus caros, temos pouco tempo. Vá lá.
Pronto. Os Pantera são uma banda norte-americana de heavy metal da cidade de Arlington, no Texas. São texanos. E foi fundada pelos irmãos Abbott, já agora o Sr. Vinnie Paul, baterista, e o famosíssimo Dimebag Darrell, guitarrista.
Famosíssimo, e irmãos, já desapareceu.
E já falecido também, mas isso iremos lá mais à frente. Nessa altura, já agora, e a primeira curiosidade, Dimebag Darrell era conhecido por, não por Dimebag, mas por Diamond.
Dimebag é mielheiro.
Diamond.
Qualquer
Darryl.
Coisa equivalente a mielheiro.
Exatamente. Isto vivemos o recôndito ano de 1981. Portanto, já foi há uns bons anos, já perto de 30 anos, já quase.
Já agora.
E ainda andava a jogar o Berlim.
Vê lá se há emissão online. O Lino está aqui a dizer que.
Sim, eu neste momento tenho, sim.
Ok. Diz que.
Ele que tente novamente. Ora bem. Voltando aqui, portanto, à história dos Pantera, estes irmãos juntaram-se na altura com o baixista Rex Brown, em 1982, e finalmente em 1987, o conhecidíssimo também vocalista Phil Anselmo tornou-se portanto, o vocalista da banda, completando então assim o seu line-up com mais sucesso, que inclusive eles mantiveram-se juntos nada mais nada menos que 16 anos, portanto é obra.
Carismático.
Uma banda, exato. Aliás, todos eles são uma espécie de carismáticos, né, ainda hoje em dia. Exato. Mas realmente, neste momento, infelizmente, a banda já acabou há uns anos. Também quase toda a gente já deve ter ouvido falar que acabou de uma forma, aliás, pronto, a nível de desentendimento e tudo isso. E depois, mais tarde, já com uma nova banda, então o antigo guitarrista foi assassinado, uhum, a tiro. Mas iremos isso mais à frente. Vamos ouvir mais um tema, talvez, Raul?
Yeah, pode ser. Pode ser, e vamos passar para o Walk do álbum. Também Vulgar Display of Power.
Sim, o meu favorito, curiosamente. Sim, sim.
Só ver se eu tinha passado.
Não estás com sorte.
Vamos a isso.
Gosto particularmente da capa deste álbum. Foram levar a pera mesmo.
Sim, aliás, não vão ver, conselhos, não vão ver as capas antigas dos dois primeiros álbuns de Pantera, que eram álbuns de glam rock. Eram álbuns de nada mais nada menos que glam rock, e as capas são das mais horrorosas que eu vi na minha vida mesmo.
Não aconselhado a cardíacos.
Não aconselhado a cardíacos, é mesmo assim. Mas procurem na net Metal Magic e Projects in the Jungle Pantera. Procurem as imagens e vão se rir um bocadinho com isto.
Um bocado não. Muito, muito. Can't you see I'm easily bothered by persistence? One step from lashing out at you. Hear what else to get under my skin and call yourself a friend. I've got more friends like you. What do I do? Is there no standing in my? What it takes, who I am, where I've been belong. You can't be something you're not. Stay away from me. A lesson learned in life, known from the dawn of time. Be spent. Walk. What did you say? Be spent. Walk. Are you talking to me? Are you talking to me? Stay. Walk dos Pantera. Já agora um abraço para o Revenge, que está...
Um abraço.
Está da balada, digamos.
Um abraço.
E obrigado por teres aparecido mais uma vez.
Uhum. E... ele que está com problemas no PC, mas que deixou aqui o destaque. Também, há aí qualquer coisa, antes de continuarmos com os Pantera?
Sim. Temos o concerto.
Próximo sábado.
Exatamente.
À beira da cova. Já
nisso. À beira da cova Metal Fest, na Covilhã. Mas penso que tens aí os dados todos.
Tens aí o cartaz, penso eu.
Eu acho que sim, tenho que procurar.
Sabes que a minha cabeça já não é de outra hora.
Estava a ver aqui o Sábado Negro, mas pronto. Dia 20 de junho. Negro. 20 de junho temos no Bar Académico de Covilhã, abertura das portas às 16 horas, entrada com 8 covas, neste caso 8 euros. Os Lisboetas Undersave, os Caldenses Vizir, ainda os Bracarenses de Crepidemic, Lisboetas Decade, ainda os velhinhos Web e os mexicanos Oxidized Razor. Portanto, para a não perder no próximo sábado na Covilhã, com almoços económicos e também...
muita animação, de certeza.
É verdade.
Diga-se passagem.
O espetáculo vai começar pelas 17 horas, portanto, e tem que ser respeitado. A fundo, senão.
Sim, portanto, apareçam por lá cedo.
Vão cedo.
Possível almocem por lá já.
Exatamente. Ou tomem o pequeno almoço lá, aproveitem para provar as belas iguarias da região.
Exatamente.
Gastronomia.
Uma zona muito interessante, sem dúvida. Senhor Raul, como é? Voltamos aos Panteras?
Sim.
Ok. Então vamos lá. Pronto, e começando pelo início da carreira deles, a nível de banda, eles, curiosamente, no início da sua carreira, eles eram influenciados fortemente por bandas de glam rock, volto a dizer, glam rock, para surpresa de muitos fãs.
O Kali Yuga, aqui no chat.
Quem será?
E como eu estava a dizer...
Vou experimentar aqui umas coisas. Diz, continua.
Olha que eu ia dizer mais neira, Raul. E era na tua direção.
Eu já disse.
Ora bem, como eu estava a dizer, portanto, a banda começou a sua carreira lançando dois álbuns de glam rock. Uma coisa muito interessante, sem dúvida.
Lindo mesmo.
O tal Project in the Jungle e Metal Magic. Não sei com que, digamos, qual foi o primeiro, sinceramente. Mas, seja como for, não, tentei não ouvir. Vamos passar à fase interessante realmente da banda. Que, pronto, basicamente a banda foi, subsequentemente, tornou-se, digamos, um reformulador e um reformulador-chave do movimento pós-trash, ou seja, do fim dos anos 80 e início dos anos 90, e criou inclusive um subgénero chamado de groove metal, uhum. O que faz um certo sentido, já que as batidas dos Pantera eram relativamente groovies, vá. Passo aqui a expressão. Seja como for, a banda apenas começou a ter sucesso nessa fase da sua carreira e inclusive com o seu primeiro álbum lançado por uma grande editora chamada Cowboys From Hell, do qual já passamos um tema. A partir daí, obviamente, portanto, nos anos 90, os Pantera tornaram-se como um dos gigantes do metal, onde seria, digamos, uma referência, digamos, mais mundana para qualquer pessoa que ouviu falar de metal. Obviamente o nome Pantera vinha logo, digamos, à baila nessa época. Pronto, seja como for, e em relação, digamos, à recepção da banda, portanto, os seus primeiros álbuns, como eu acabei de dizer, portanto, tiveram muito, muito pouca aclamação da crítica, mas depois este Cowboys From Hell foi realmente um álbum que marcou uma mudança, inclusive com muitas boas críticas, inclusive já com vídeos a passar no MTV, etc., no VH1, e tornou-se, digamos, entrou para o top 10 das maiores bandas de heavy metal de todos os tempos.
E continua. Estou aqui a ler uma coisa que mandaram por e-mail.
Ai.
Doutor Motova Radi.
Terra Raul, programa continua, de rádio, continua. Apresentar Terra Raul.
Continua. Não? Eu estou a ouvir.
Agora é a tua vez.
Sim. Aí é.
É.
Aí é. Pronto. Vou chegar com passada. Becoming, do álbum Far Beyond Driven. É uma das minhas preferidas também. Não, eu já vos vou ler isto porque isto está engraçado. Está engraçado. Becoming. We'll be right back. acaso gostava desta, gostava e gosto desta música porque tem um pouco de, sei lá, eletrónica, quase se atreveria.
Está bastante criativo, sendo visto aqui, digamos, era o auge. Exato, muito original. Realmente os Pantera trouxeram muitas coisas boas ao metal, sem dúvida, e há que também prestarmos aqui a devida homenagem que é o que estamos a fazer neste momento. Já agora, e já temos o também especial decidido para a semana que vem, não é?
É verdade.
Mas vamos falar mais tarde sobre isso, certo?
Yeah.
Okay.
Já sabem que para a semana vai haver Coirão.
Exatamente.
Coirão que não vai de férias.
Infelizmente.
Sim. Yeah. E seja como for, e também, claro que os Pantera desapareceram praticamente do mapa a partir da segunda metade da década de 90, já que lançaram mais alguns álbuns, mas penso que os que foram mais aclamados foram estes três, digamos, esta trilogia, desde o Cowboys from Hell, depois o Vulgar Display of Power e depois este Far Beyond Driven. Realmente, para mim, são os três melhores álbuns da banda, sem dúvida. E por causa deste, digamos, deste declínio, aliás, eu vou-vos falar um pouco sobre este declínio dos Pantera. Eles começaram a sofrer algumas tensões entre os membros a partir da segunda metade da década de 90. Isto porquê? Porque o Sr. Phil Anselmo, vocalista, abusava de drogas muitíssimo mesmo. E aqui é uma curiosidade sobre os Pantera. O Phil Anselmo tinha um problema de costas durante vários anos, mas em vez de tratar-se como deve ser, ou seja, no médico, ele começou a usar a heroína para tirar as dores, coisa que eu não aconselho a ninguém. Não façam isto em casa.
Era mais rápido, senta assim,
pode resultar um bocado mal. E claro, o seu comportamento depois de começar a abusar de heroína, obviamente mudou e tornou-se errático e volátil, e as suas performances sofreram muito também, já que ele tinha uma imensa energia em palco, isto nesta época. Claro que isto também fez a banda cair um bocado, digamos, a nível continuar a ser famosa e conhecida e lançar álbuns. Entretanto, e em 2001 já, a banda acabou por parar mesmo, deixar de dar concertos e de compor, e nunca mais, curiosamente, se reuniu com sucesso, isto a partir de 2001. E os próprios irmãos Abbott, ou seja, o guitarrista e o baterista, não conseguiam comunicar com o Phil Anselmo, isto já que nesta época ele estava envolvido com imensos projetos, principalmente com os Down e o Super Joint Ritual, mas também outros, como por exemplo os Viking Crown, que é um projeto de ultra mesmo black metal
e completamente
insano, é black metal. Aliás, nós devemos trazer isso aqui para a rubrica do Holocausto.
Nunca ouvi.
Projeto do Sr. Phil Anselmo, muito interessante. Também Necrophagia, também merece, entretanto, um especial, na minha opinião mesmo. Também.
Mas Necrophagia, o Phil Anselmo não era de estúdio só um músico de estúdio, digamos.
Exato. Mas seja como for, também contribui, por isso
é que. Não o tinha visto aqui há uns tempos.
Pois.
Em Coimbra,
exato. Quando vieram cá tocar os Necrophagia,
há uns bons anos.
Pronto, seja como for, e como eu estava a dizer, a banda nunca mais se conseguiu reunir, pronto, porque o Sr. Phil Anselmo andava muito ocupado e obviamente com os tais problemas com desintoxicações, reintoxicações, etc, etc. inclusivamente, depois em 2003, os Pantera acabaram mesmo oficialmente com uma guerra de palavras, quando o Phil Anselmo e o Vinnie Paul, o baterista, trocaram comentários inflamatórios, portanto, fazendo parecer que o outro é que era o culpado da banda ter acabado. Ou seja, aquelas pequenas telenovelas do costume. Mas vamos ouvir mais uns temas, que é isso. Por isso é que cá estamos a ouvir.
Temos mais dois temas para ouvir: o álbum então, The Great Southern Train Kill, um álbum que já me passou completamente ao lado. Este chama-se Drag the Waters. Acho que é o que andam a fazer no Foz do Brejo.
Vamos a isso.
Ninguém percebeu a piada.
Pantera com Drag the Waters, a penúltima música deste destaque especial Banda da Semana com os Pantera. Diogo, falta-nos falar em pouca coisa, não é?
Sim. Sim, ainda temos os membros da banda, temos a discografia também. E além disso, temos aqui o fim triste, digamos, de uma grande banda, que foi exatamente, e pegando onde eu deixei há pouco, a banda acabou por anunciar oficialmente a sua separação em 2003. Inclusive é um bocado mal, já que os membros acabaram todos a discutirem uns com os outros.
Apunhado.
Não sei se chegaram a esses pontos, havia este facto, mas sei que foi um bocado agreste. Inclusive, e a seguir, portanto, os dois irmãos, o Dimebag Darrell e também o baterista, o Vinnie Paul, juntaram-se e fizeram um novo projeto chamado Damage Plan, e começaram a dar concertos. Portanto, num destes concertos, em 2004, foi perdida toda a esperança da banda se tentar novamente juntar. Poderia acontecer, não é? Eles tentaram-se reconciliar. Isto aconteceu porquê? Porque o senhor Dimebag Darrell, infelizmente, foi assassinado.
No meio do...
No palco. Foi assassinado no palco a tocar na sala Al Rosa Villa em Columbus, na cidade de Columbus, nos Estados Unidos, isto é agora no estado do Ohio, por um, digamos, uma pessoa mentalmente não muito certa, chamada Nathan Gale, Isto quando aconteceu, porquê ou quando? Isto aconteceu quando eles estavam exatamente a tocar músicas do novo álbum, dos Damage Plan, do primeiro álbum dos Damage Plan. Portanto, aí acabou a vida do Sr. Dimebag Darrell, acabou as hipóteses, obviamente, né, já que ele é um guitarrista, na minha opinião, insubstituível, é conhecidíssimo, pela sua forma peculiar de tocar guitarra, interessante, e pronto, e acabou aqui, infelizmente, a história dos Pantera. Seja como for, eles deixaram um grande legado, para nós, né, para nós os conhecermos e ouvirmos, e portanto vamos conhecer mais uma música, né?
A última, e já agora, bem, já voltamos para as pedidas, exato, para dizer o que é que...
E ainda falta também os membros e também os álbuns,
então se calhar despachávamos...
Não,
pronto, então vamos lá. Revolution Is My Name, o final do destaque aos Pantera. Para a semana vamos ter o quê, no especial?
Vamos ter os crematórios. Isto alemões. Para mudarmos radicalmente de estilo.
Exatamente. Os alemões crematórios.
Os alemães crematórios.
Que fazem um belo creme.
Exato. Coirão, coirão. Coirão. Coirão a atacar novamente. Isto hoje não está a correr
falar
assim
em coirão,
tão bem quanto
esperam. Não percam também o bom, o mau e o coirão.
Exatamente. O regresso aqui.
E possivelmente um live report do concerto.
Exatamente, um live report também do concerto.
Beira da Cova Metal Fest.
Ok. Ficamos à espera então. 22 horas domingo. Estejam por aí. Be there. Instale a barra de ferramentas do Holocausto para que possam estar no chat. Um abraço. Até domingo. Boa semana. We'll be right back.
Litoral Oeste, a sua rádio de sempre.
É meia-noite.
Rádio Litoral Oeste, 91 FM. De Óbidos para o Mundo, em www.litoraloeste.com.